Muito boa noite. Vamos para a informação local e regional com o António Feliciano.
Muito boa noite. Furto em residência denunciado por cidadão britânico residente na Junceira. Deputado Hugo Costa disse ao Ministro da Saúde que as urgências continuam sem capacidade de resposta e recordou que o Hospital de Tomar está à espera de ataque. Tribunal da Relação condena o homem por ter ameaçado e injuriado agente da PSP no entroncamento.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta terça-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai haver céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, também formação de geada em alguns locais do interior, norte e centro e descida da temperatura. Máximas de 16 graus para Castelo Branco, 17 para Coimbra, 18 para Tomar e Lisboa e 19 para o Porto, Leiria, Santarém e Évora.
Surpreendido com o valor da fatura da sua eletricidade? A Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo. Rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas e 3 minutos.
Rádio S, em Tomar, 98 e 92 FM.
Roupa fora de moda? Esqueça! Na Goodmart, veste-se de forma confortável e sedutora com a nova coleção Outono-Inverno. Venha ver! E para andar nas nuvens, conheça a nova marca de calçado Goodmart. Conforto, qualidade, bons preços e muita variedade. Tenha mais estilo neste outono-inverno com a Goodmart, onde também encontra tudo para o seu lar, bricolagem e jardim. Goodmart ainda lhe oferece até 10% de desconto em cartão no edifício Lodge, Estrada da Serra, Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um cidadão britânico residente no Conselho de Tomar há muitos anos denunciou na rede social Facebook que a sua habitação, situada na Junceira, tinha sido alvo de furto, completando esta informação com uma imagem do circuito de vigilância que tem instalado no imóvel e onde é possível ver um homem munido de uma pequena lanterna dentro do referido espaço. Vincent McCullen diz mesmo que o indivíduo em causa é suspeito de ter furtado várias casas naquela zona. Refira-se que a Hertz contactou a fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, que nos confirmou de facto a ocorrência recente de um furto em residência pertencente a uma família britânica. O acórdão do Tribunal da Relação de Évora confirmou a condenação de um homem de 25 anos a 17 meses de prisão efetiva por ter injuriado e ameaçado a integridade física de um agente da PSP. Estes factos remontam a novembro de 2015 e ocorreram na cidade do Entroncamento, sendo que o arguído tinha sido condenado 10 dias antes por agressão física ao mesmo agente da Polícia de Segurança Pública. Nessa altura, foi-lhe aplicada uma pena de 1 ano e 8 meses de prisão suspensa mediante o pagamento de uma indemnização à vítima pelos danos sofridos. A condenação pelos crimes de injúria agravada e ameaça agravada tinha sido proferida em primeira instância pelo juízo de competência do Entroncamento, tendo a aplicação da pena de prisão preventiva ou a sido defendida pelo Ministério Público em sede de julgamento. Hugo Costa, deputado do Partido Socialista eleito pelo Distrito de Santarém, questionou o Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, sobre as questões de saúde, precisamente, relativas ao Distrito de Santarém, com especial enfoque para o Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e para o respectivo Centro Hospitalar do Médio Tejo, onde aquela estrutura está integrada. O também presidente da Conselhia do PS na Pantino elogiou o regresso da medicina interna à cidade do Navão, mas recordou o Ministro de que as urgências do CHMT continuam sem capacidade de resposta.
A aposta num Serviço Nacional de Saúde de qualidade é crucial. Sabemos que a visão de outros não é a salvaguarda dos serviços públicos de qualidade. Por isso, Em primeiro lugar, nesta intervenção, peço ao Sr. Ministro para manter a coragem para continuar uma política de revigoração do Serviço Nacional de Saúde, onde os princípios da igualdade devem ser mantidos. Contudo, algumas questões sobre o Distrito de Santarém devo aqui trazer neste debate. A nível do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi importante a abertura da medicina interna em Tomar em outubro de 2016, conforme projeto de resolução aprovado nesta Assembleia da República. Mas as urgências no Centro Hospitalar do Médio Tejo continuam sem capacidade de resposta. É importante fazer uma intervenção nessa medida, assim como a conclusão do processo do equipamento do TAC para Tomar, que está anunciado até ao final deste ano. Em relação ao Hospital Distrital de Santarém, as críticas dos autárquicas e das populações são conhecidas, sendo públicas, por exemplo, as declarações do Presidente da Comunidade Intermunicipal de Luzira do Tejo. Os processos das obras do bloco operatório devem ser finalizados. É um pedido que lhe faço. Assim como também a melhoria dos serviços de saúde naquele hospital. Uma última questão tem a ver com os médicos de família na região. O Distrito de Santarém tem cerca de 400 mil habitantes. São muitos os concelhos onde os médicos de família não chegam à totalidade das famílias. É importante, nessa matéria, continuar a melhorar e a continuar a responder de forma mais clara aos cidadãos.
E Carlos Matias, ele que é deputado do Bloco de Esquerda, eleito por Santarém, pelo Bloco de Esquerda, precisamente, questionou o Ministro da Cultura sobre o Convento de Cristo por ocasião da discussão do Orçamento de Estado para 2018. A propósito do monumento, Carlos Matias recordou que está em causa um excepcional testemunho da história das ordens militares mais importantes do mundo, a Ordem do Templo e a Ordem de Cristo, que ali fizeram a sua sede. É amplamente reconhecida a sua relevância para o turismo cultural no geral e, em particular, na região centro de Portugal. Referem os bloquistas que passaram de seguida a alertar para o facto de que é do conhecimento geral e da própria Direção-Geral do Património Cultural a existência há décadas de vários problemas de conservação e restauro que urge resolver. Há muito vem ser protelado uma indispensável intervenção no claustro principal nas naves da Igreja Manuelina, onde se integra a janela do capítulo e nos equipamentos de recepção de visitantes. Há uma quase inoperacionalidade da atual portaria instalada provisoriamente no espaço exíguo da Capela de São Jorge, constrangimento que se arrasta há demasiado tempo, advoga o BE. Quanto às questões propriamente ditas, Carlos Matias pretende saber se o Governo prevê intervenções no Convento de Cristo, nomeadamente no claustro principal, nas fachadas da Igreja Manuelina, janela do capítulo, e nos equipamentos de recepção ao público, e que outras intervenções estão previstas no referido monumento, e se sim, qual o critério para a sua prioridade na sua dotação orçamental.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A ERTS estreou na sexta-feira o Conselho em Revista, espaço informativo onde a atualidade de Tomar estará em destaque quinzenalmente das 18 às 19h30. Registo para a presença de dois comentadores, no caso António Alexandre e António Paiva, nomes que dispensam apresentações. E para a primeira edição, registo para a análise de alguns dos temas que têm marcado o dia-a-dia no Conselho Nabantino, sendo que um desses dossiers foi precisamente a requalificação da praceta Raul Lopes, que já está rodeada em dúvidas e polémica, nomeadamente no que à circulação rodoviária diz respeito. António Alexandre recuou aos tempos em que foi candidato à Câmara de Tomar para referir que sempre batalhou por requalificar aquele mesmo espaço.
Eu sempre me bati por isso, e até porque quando eu fui um candidato tinha na ideia de fazer isso. Porque acho aquela praceta, até porque vivo ali perto, mas eu vivi nesta cidade, vivo na cidade desde pequenino, eu vim para o ciclo preparatório, já há vai tantos anos. Meu pai não vivia cá, eu vivia num quarto em Tomar, e portanto eu sou já habitante de Tomar desde muito novo. E o Raul Lopes, a presença de Raul Lopes, está semelhante àquilo que há quase há 60 anos eu vi, ou há 50 e tal anos eu vi. O mundo mudou, Tomar mudou, e a presença de Raul Lopes não mudou. Eu acho que devia de mudar. E sempre o defendi, e mesmo nos mandatos do engenheiro António Paiva, depois de eu sair da Câmara, eu sempre defendi isso, e há pouco falávamos antes de começar, falava com o Sr. António, Presidente da Junta, muitas vezes eu conversava com ele e falava na possibilidade de mexer na praça. Eu acho que é importante mexer na praça, porque é um arranjo urbanístico interessante de fazer. É muito limitado, tem ali várias limitações, está dentro no meio da cidade, Hoje, como o colégio já pertence, pode-se ali mexer, mas há ali uma limitação que é o trânsito. Eu não sei, eu costumo gostar de fazer coisas e dizer como é que as coisas fazem, mas quando elas entram numa parte muito técnica, não sou capaz de me pronunciar. Há ali um problema de trânsito que só os especialistas em trânsito é que devem se pronunciar. E isso condiciona o resto.
Por sua vez, António Paiva centrou a sua intervenção na regeneração urbana, considerando que a Câmara do Tomar está a reboque do Portugal 2020.
O que é que me parece que quando discutimos, ou quando uma Câmara deve discutir a Praceta Raul Lopes ou a Várzea Grande, não pode fazê-lo porque acha que deve dar dignidade à praça. Há por trás um projeto. Como acabei de dar o exemplo dos serviços municipalizados no passado, não foi só resolver o problema da água chegar ao sétimo andar na Alameda 1 de Março. Não, foi perceber o projeto na globalidade e o que é que era preciso fazer em matéria de abastecimento de água para servir todo o concelho 24 horas por dia e depois sim começar projetinho a projetinho a resolver a questão. Aqui o que está em causa no país inteiro é que o Portugal 2020 veio reforçar a questão da regeneração urbana. Infelizmente a nossa Câmara atrasou-se no que diz respeito a fazer um projeto, ou seja, vai a reboque daquilo que foi o Portugal 2020. E eu temo que possa estar a fazer projetinhos desgarrados, ou seja, que não possa, que, porque não foi sua iniciativa, não esteja a olhar para o projeto da regeneração urbana. E eu vou dar o exemplo. Nós, quando aqui há 20 anos, e lembro-me, Alexandre, nós candidatamos-nos dois, e precisamente 20 anos, em 1997, estamos em 2017. E lembra-se de quando analisamos aquilo que eram loteamentos desgarrados que havia para o concelho, na cidade, e entendemos que havíamos de fazer um projeto de requalificação. E foi quando se requalificou Marmelais, quando se fez a envolvente à Igreja de Santa Maria, quando se fizeram vários espaços que foram requalificados no âmbito de um projeto global. Eu quero acreditar que a Praceta Raul Lopes ou a Várzea Grande faz parte de um projeto global. Mas ao fazer parte do projeto global, tem de ter por base projetos e estudos que já estejam feitos e bem analisados. E eu quero me referir concretamente à questão da mobilidade urbana e ao projeto de mobilidade urbana que está na Câmara Municipal, que foi executado no âmbito do Polis. Ou seja, o Polis fez dois grandes projetos de base que são interessantíssimos. Um deles é o da mobilidade urbana, o outro é o do estudo do Rio de Navão. Ou seja, desassorear o rio é importante fazê-lo de X em X tempo.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública procedeu ao cumprimento de mandados de busca, apreensão e detenção no âmbito de processo referente a tráfico de droga. Foram detidas duas pessoas, no caso um homem de 38 anos e uma mulher de 23. Aos suspeitos foram-lhe apreendidos 64 doses de estupefaciente, que se suspeita serem cocaína, 710 euros em notas do Banco Central Europeu, uma viatura de alta cilindrada da marca Audi, um computador portátil, dois telemóveis, um bastão extensível e dois relógios. Os detidos serão presentes à autoridade judiciária. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de Tomar, realizou nesta segunda-feira uma operação direcionada para a segurança e policiamento do festival psicadélico Psygate, que decorreu na localidade de Casal dos Bernardos, concelho de Ourém. No âmbito da operação, foram detidos 4 indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos pelo crime de tráfico de droga, destacando-se ainda a elaboração de 19 autos de contraordenação por posse de produto estupefaciente. Da operação resultou a apreensão de 150 doses de AX, 20 de liamba e 12 de MDMA. Os suspeitos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo está a organizar, em conjunto com todos os agrupamentos de centros de saúde, o primeiro dia aberto de âmbito regional nos centros de saúde sob o mote Mais Vida, Mais Saúde. Esta ação arranca nesta terça-feira e tem como objetivo o reforço da aposta na promoção da adoção de estilos de vida saudáveis como parte integrante da atividade assistencial dos cuidados de saúde primários. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, refere algumas das ações que visam prevenir e combater a diabetes.
Várias unidades de saúde do nosso lado, nós vamos desenvolver atividades tão diversas como palestras, como exercício físico, como dar fruta às pessoas que vão e que recorrem às unidades de saúde, visitas às instalações dos nossos serviços de saúde por parte de crianças do jardim de infância. Nós também devemos apostar muito nas crianças para desenvolverem ações saudáveis e estilos de vida saudáveis. Vai haver também atividades físicas, como por exemplo em mercados em que se faça exercícios, se diga às pessoas como devem fazer o exercício físico, em ginásios dos centros de saúde ou com a colaboração das autarquias também, a colaboração das rádios também que nos vão apoiar na divulgação efetivamente de estilos de vida e da adoção de estilos de vida saudáveis. Todas as pessoas que forem ao centro, a qualquer um dos centros de saúde no dia 14 vão receber, as pessoas que fazem a sua inscrição para a consulta, recebem um papelinho, que é o RAC, o Registro Administrativo de Contacto, recebem um papelinho, e esse papelinho é uma folha A4 que normalmente só traz impresso na parte de baixo o local da consulta, se é isento, se não é isento. Ora bem, nessa folha, nesse dia, vai haver uma mensagem de procedimentos que as pessoas devem ter para que esta doença não se instale, ou que já tem esta doença, quem já tem esta doença, para que ela não progrida. É nesse sentido que nós vamos comemorar este dia aberto da ARS, juntando efetivamente com o Dia Mundial da Diabetes.
O polígono de tiro da Brigada Mecanizada de Santa Margarida, em Constância, vai ser palco de um conjunto de exercícios de fogos reais, por exemplo, nesta terça-feira, entre as 9 e as 17h30, e na quarta, entre as 14 e as 17h30. A 28 deste mesmo mês, entre as 8 e as 17h30, e finalmente, no dia 29, também no mesmo horário, ou seja, 8h-17h30. Recomenda-se à população residente nas áreas abrangidas que tomem as devidas medidas de precaução, não devendo levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que possa ser encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. São vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um olhar agora para o desporto, para o mais importante deste fim de semana, futebol, primeira divisão distrital. O União do Tomar recebeu e venceu o Amiense por 3-0, jogo respeitante à 7ª jornada. A formação treinada por Lino Freitas consegue assim 3 pontos que lhe permitem subir ao 6º lugar, tem 11 pontos, está a 8 de uma ação que perdeu os primeiros pontos neste campeonato, empate a 2 na deslocação ao Reduto dos Empregados do Comércio, isto numa jornada onde o Torres Novas também empatou, recepção ao União de Almeirim, empate a 1-0. O Ferreira do Zêzere, esse está em grande, venceu o Oriense por 2-0, é a terceira vitória consecutiva da equipa treinada por Eduardo Fortes. Já Fazendense e Moçarriense empataram a 0, o Cartaz foi vencer ao Reduto do Samora Correia por 3-1. A União Brantina, essa estreou-se a vencer no campeonato, precisamente na deslocação a Riachos 2-1. No Hockey em Patins, o Sporting de Tomar venceu pela primeira vez neste campeonato, primeira divisão nacional. Os Leões receberam o Infante Sagres, foram mais fortes, bateram a formação do Infante por 5-1 e conseguem assim os primeiros 3 pontos neste campeonato. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, ficou satisfeito com a resposta que os seus jogadores deram à fase menos positiva da equipa. Entrou a jogar recorde neste campeonato diante de Benfica, Porto e Sporting, 3 derrotas, 3 expectáveis derrotas, agora diante do Infante Sagres surgiu assim a primeira vitória.
Fiquei, no cômputo geral fiquei, acabámos por ganhar, que é o, tal como disse, é o mais importante, e nessa altura era importantíssimo, que vínhamos numa série não muito positiva em termos de resultados, mas no cômputo geral fiquei. Não entramos como eu queria, não entramos, entramos muito receosos, apanhámos o Infante Sagres a defender muito fechado e a tentar fazer as transições rápidas, que conseguiram 2 ou 3 vezes, mas depois alterámos, retificámos, os jogadores ganharam um bocadinho mais de confiança. e depois penso que não está em causa sequer o resultado, apesar de que as pessoas vejam que os 5 golos que marcámos, 4 foram de bola parada, mas para os conseguirmos ter as bolas paradas tivemos de trabalhar muito, e as faltas, penso que não há dúvida em nenhum dos cartões que levaram e das faltas que provocaram para termos essas ocasiões.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.